A nossa liberdade era garantida pela própria inteligência. Uma inteligência não se constrói sozinha. Ela precisa de fundamentos. Não para reproduzir a inteligência dos outros, mas para ativar a sua com novas invenções. Absorvemos o pensamento dos outros, os pensamentos históricos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, para entender o comportamento de cada geração. Para identificarmos que uma sociedade ela é formada a partir dos adjetivos, substantivos, predicados e conceitos que habitualmente aplicamos sobre os objetos, sobre as representações. E as pessoas esquecem que os objetos não têm em si mesmo essas características. Nós repousamos os adjetivos, os substantivos, os predicados, os atributos, os conceitos sobre os objetos ou sobre as representações. E pensamos que os objetos e as representações são seres reais, mas não são. Representa uma ideia, a ideia materializada, mas essa ideia materializada precisa de palavras. Mas estas palavras não existem no objeto. Assim como o número 1 e a palavra, ou melhor, e a letra A, não existem. São símbolos que foram criados para que a gente possa se comunicar. Sem os símbolos, sem as representações, não entendemos o outro. Então temos que usar o símbolo, os signos, as representações sobre os objetos para se comunicar. Como também temos que utilizar expressão gestual, os 43 músculos, que geram 3 mil expressões, para se comunicar. E a partir daí, temos que utilizar o conhecimento histórico para repensar o passado e fundamentar novos pensamentos para o presente com novas teorias. Temos que desenvolver a razão sobre novas realidades, porque a sociedade e o Estado e cada geração reproduz ou vem reproduzindo através dos séculos os mesmos adjetivos, os mesmos substantivos, predicados, atributos, conceitos, mas sobre novos objetos e gerando novos significados. Alguns significados se perpetuam, mas se mesclam com novas culturas para gerar aculturação em cima de um novo ideal. Então, cada geração desenvolve o seu próprio ser, um ser que é subjetivo, que é imaginativo, idealista, para representar o simbolismo da cultura, da tradição e dos costumes ou da nossa própria identidade psíquica. Dentro desse contexto, caminhamos para formar grupos, alianças, interações. O único problema, ou vários problemas, surgem devido ao pensamento absoluto de alguém ou do grupo em querer determinar todas estas coisas como verdades absolutas sobre o cotidiano ou sobre o outro, ou sobre os objetos ou sobre as representações, como se os conceitos, adjetivos, substantivos, atributos, predicados, não pudessem ter novos significados. Nós criamos os significados para os objetos e para as significações. Existem elementos na nossa cultura, tradição e costume, que perpetuam os mesmos significados do passado, mas existem outros que assumiram novos significados. E às vezes os novos significados, em diferentes culturas, não transmite a mesma subjetividade de outra nação ou de outro estado, porque cada geração atribui o significado conforme os seus gostos. Nossos gostos expressam a vontade, expressam o desejo. Tudo que nós produzimos no nosso meio é produto do desejo e da vontade. Desejo e vontade é a expressão do eu. O eu é um conceito, ele não existe. É uma palavra para representar a nossa vontade pessoal. É uma máscara. É, na realidade, um subterfúgio animal ou então um subterfúgio racional. O eu também é um instrumento direto, positivo e negativo, para expressar a nossa própria marca, o nosso próprio interesse, ou o nosso eu. O eu é vontade, é desejo. O eu também é interação consigo mesmo ou com outro. Nos construímos ou construímos este eu e a sua palavra a partir do outro. Somos um retrato de outros, que se reproduz com seus gostos pessoais, com novos elementos, também com outros adjetivos, substantivos, predicados, atributos e conceitos, porque temos o hábito de identificar os nossos objetos com outra realidade, ou as nossas representações. Dentro dessa visão, as pessoas podem individualizar seus grupos, ou o indivíduo pode agir independente de outros grupos, sem deixar de existir para o outro, sempre pensando no outro. O que não deve existir é a dominação e a escravidão, e que a gente não venha transformar o que nós somos, o que nós gostamos, ou os nossos adjetivos, substantivos, predicados, atributos e conceitos, como marca de dominação. Porque não somos gado de ninguém. Tudo que existe no mundo são marcas dominadoras. Cada nação, cada soberania, cada política tem as suas marcas dominadoras. Para individualizar a nação separada das outras, com as suas próprias leis, costumes, tradições e costumes. Como se o planeta fosse de propriedade particular do homem, e o planeta não é particular, não é propriedade particular de nenhuma nação. São apenas formas de administrar o meio em que vivemos, porque precisamos da organização para estabelecer limite para o instinto animal do homem. O homem criou o Estado, desenvolveu a sociedade, porque ele percebe que a sua natureza é a mesma natureza animal. Tem instintos que ele sabe que ele está disposto a praticar e satisfazer o seu desejo. Assim como a psicologia se desenvolveu a partir do outro, ela também se desenvolveu a partir de si mesmo. Porque eu estudo na personalidade do outro. E o que a psiquiatria estuda na mente do outro são os mesmos elementos que existem na mente do psicólogo e do psiquiatra. Então a sociedade se desenvolveu não só pensando no outro, mas cada elemento desenvolveu os modelos sociais do Estado a partir do que existe em si mesmo, o bem e o mal. O mal, através dos séculos, receberam diversos adjetivos, substantivos, predicados, atributos, e receberam também diversas representações. O bem da mesma forma. E através dos séculos, esse mesmo mal, esse mesmo bem, com seus adjetivos, substantivos, predicados e atributos e conceitos, foram se modificando. Hoje, o bem praticado por alguns, ou em geral, por muitos, era o mal do passado. E o mal do passado passou a ser o bem de hoje. Entra aí a inversão de valores, como se o bem e o mal fossem simplesmente conceitos. Nenhum mal veio a existir como bem sem um homem. Como foi que a sociedade, as monarquias nasceram? Utilizaram o mal como bem. Estabeleceram leis para sustentar esse mal como bem. E esse mal hoje é chamado de justiça social. O Estado, para estruturar o seu poder, teve que se apropriar do que é dos outros. As monarquias, as famílias monárquicas, roubaram diversas tribos, se apropriaram de diversos campos produtivos, se apropriaram de diferentes fontes de riqueza, porque as monarquias nasceram a partir de uma tribo. A tribo tinha seu patriarca, com várias mulheres, esposas, várias concubinas, várias escravas, vários filhos, para formar um clã com os demais parentes desse patriarca. Então, nasceu o exército tribal, que se espalhou pela terra, saqueando outras tribos para conter a violência dos bárbaros. E muitos que precisavam de proteção, de segurança, se sujeitaram a estes grupos ou a este patriarca, que era conhecido como os filhos dos deuses, aqueles que interpretavam as vozes dos deuses, que se expressava através dos fenômenos da natureza. Sol, lua, estrelas, ar, água, floresta, enfim, como manifestação dos deuses, e estes patriarcas, como sacerdote, interpretavam as vozes dos deuses para subjetivar a sua vontade na consciência humana, que temia os deuses. E eles eram conhecidos como heróis, porque como caçadores e como patriarcas, eles se tornaram líderes e reis. E com os demais membros da família, surgiu o principado. Então, estes senhores, observando entre os dominados, quais aqueles que tinham autoconhecimento, porque não existia o professor, só existia pessoas que tinham autoconhecimento, que desenvolveram suas habilidades com a sua autoconsciência. Então, estes homens receberam títulos de mestres para mercantilizar posteriormente, através dos séculos, a educação. Mas a educação era algo popular, gratuito, que fazia parte das pequenas tribos, formada por diversas famílias, que repassavam entre si vossas culturas, vossos conhecimentos, vossas próprias regras, como meio de sobreviver no seu próprio habitat, ou na própria região onde eles ocupavam. Mas estes grupos dependeu destes senhores para ter proteção do Estado ou da monarquia. Muitos se tornaram escravos ou semi-escravos e passaram a fazer parte dessas famílias monárquicas e posteriormente receberam títulos para comandar o mundo juntamente com estas famílias. Mas estas famílias poderosas tomaram os bens de muita gente, de muitas tribos, para poder formar, estruturar a monarquia. E o Estado e a consciência republicana, ou a república, nasceu quando os homens passaram a tomar o poder dessas monarquias e as suas riquezas para formar um Estado independente e laico. Então, as novas consciências se separaram das monarquias e das dominações religiosas que existiam nestas monarquias para criar um Estado laico. E esse Estado laico, hoje, utiliza todas as representações dos objetos, adjetivos, substantivos, predicados e conceitos, para exatamente interagirmos com o meio. Porém, a soberba não anulou o individualismo humano. O individualismo humano expressa a sua ganância, expressa a sua dominação. O ser humano que progride, ele esquece que ele é um ser líquido e que, portanto, como ser sólido, ele também vai perecer. Vivemos relações líquidas e sólidas, onde os sólidos querem dominar os líquidos. E de geração em geração, os líquidos se transformam em sólidos e os sólidos se transformam em líquidos. E todos terminarão se transformando em pó, porque nada é permanente. O preconceito, a discriminação, está no meio e por trás de todas estas representações, de todos estes adjetivos, substantivos, predicados e conceitos. Estão escondidos onde as pessoas querem, de alguma forma, se classificarem como os novos nobres feudais do século XXI em diante. Existe um preconceito. Se tomarmos como base o pensamento de Darwin, esse preconceito pode ser anulado. É comum o homem branco chamar o homem negro de macaco. Mas se Darwin estava certo sobre a teoria da evolução, não foi só o negro que evoluiu através do macaco. O branco também evoluiu através do macaco. Então, chamar o negro de macaco é negar que o branco também no passado era macaco. Só que a teoria de Darwin não eliminou o preconceito, porque hoje o ser humano branco pensa que é um ser divino e que as demais raças de qualquer estrutura ou conhecimento são seres inferiores. Na Idade Média, os feudais, os nobres, não queriam que a classe mais baixa imitasse vossos costumes, vossas roupas. Havia lei para preservar a imagem dos poderosos. Então, os poderosos querem preservar a sua imagem através dos seus costumes, através de suas representações, através dos seus substantivos, predicados, adjetivos, conceitos, para exercer a mesma dominação. E essas coisas para eles são como marcas. E eles querem que essas marcas sejam motivos de dominação para que o outro se sujeite e chame eles de senhores. Então toda regra de dominação, todo conceito para se avaliar um ou outro, são na realidade uma artimanha humana, porque aqueles que nos avaliam precisam também serem avaliados. Porque a capacidade de avaliar o outro não quer dizer que aquele que está sendo avaliado não tenha capacidade de avaliar o avaliador. Então, a hipocrisia reinante é que nós estamos vivendo uma sociedade de seres perfeitos. Eu posso julgar você, eu posso escolher você, eu posso decidir quem vai ser você e o que você não vai ser. Eu posso escolher o melhor, porque eu sou o melhor. Então eu me capacitei para ser o melhor e produzir os melhores e depois afirmar quem são os piores. E na realidade, se invertermos o quadro e colocando o avaliador sendo julgado pelo menor, nós vamos descobrir que os melhores também são os piores, e entre eles estão os piores. Então, na realidade, nós temos uma sociedade que classifica o que o outro é, como se o outro não fosse. Ou seja, eu julgo o que o outro é porque eu não sou. E se eu sou o melhor, eu tenho que dizer quem é o melhor, a partir dos adjetivos e o substantivo, predicados, atributos e conceitos. Eu tenho que identificar no outro o que existe em mim, porque são elementos que fazem parte da minha imagem e da minha marca. A marca só perde valor quando se transforma em instrumento de soberba, de arrogância, porque não existe seres divinos, só existem seres mortais, que recebe uma qualificação para administrar o mundo, a sociedade e o Estado, mas não para praticar abuso moral ou preconceito. Tudo neste mundo tem algo que envolve política. A política domina a todos. Ninguém busca a política porque quer ser um bom samaritano. Ninguém busca a política porque se considera um messias. Mas eles fingem que são messias e fingem que são bons samaritanos. A preocupação dele pelo social é puramente política. A fraternidade é puramente política. Ajudar a sociedade, organizar a sociedade e o Estado é puramente política. Mas no coração dele existe a mesma maldade que existe no marginal. Só que a maldade do político é uma maldade onde ele escolhe o que pode e o que poderá ser aceito pela sociedade. Mas ele sabe que ele tem a mesma maldade de um marginal. Porque quem organizou o Estado e a monarquia tinha o mesmo instinto de qualquer criminoso. Então o homem criou o Estado para expressar a sua culpa, para entender a sua culpa, para entender os seus crimes, para entender as suas fraquezas e para ajudá-lo a protelar o direito dos outros. Se eu sei que meu próximo tem algum direito, eu posso utilizar as leis que eu politicamente criei para que através dessa lei eu possa protelar o direito do outro e me esconder através da minha renúncia. Eu renuncio o direito do outro para preservar o meu de forma ilegal, tendo como representante o advogado que sabe de quais são os meus crimes e ele vai utilizar os fundamentos da lei, argumentos da psicologia e da psiquiatria, argumentos históricos da minha vida, do que eu faço, do bem que eu pratico, para poder criar uma realidade falaciosa, segundo a filosofia grega, onde o homem transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade, como os sofistas, e assim manipular todas as verdades, todas as representações, manipular adjetivos, subjetivos, predicados, atributos e conceitos sobre o possível culpado e a possível vítima. E assim o advogado transforma o cliente em vítima, o cliente culpado. Mas o advogado tem ciência perfeitamente dos crimes do seu cliente. Então ele, como advogado, age como um padre em um confessionário. Oculta as verdades do criminoso, porque o advogado é semelhante a uma prostituta que se deita com qualquer cliente que lhe pague bem. E é o seu trabalho. Diante disso, ele manipula o quê? As representações. Ele manipula o quê? Os adjetivos, os predicados, os substantivos, os conceitos, para poder gerar uma imagem positiva do seu cliente. Então, todos os recursos e todos os dogmas da psiquiatria e da psicologia e todos os recursos da sociologia e da lei, seja as suas fragilidades, seja as suas determinações sobre o que é crime e o que não é crime, ele busca nas interpretações o que pode favorecer ao seu cliente. E o juiz, por sua vez, vai ter que observar, juntamente com os jurados, as diversas reflexões sobre a mesma lei, os diversos fundamentos sobre a mesma lei, e comparar o que determina a lei com as provas. E estas provas podem ser fabricadas, forjadas, modificadas, retransformadas para favorecer o cliente. Todas as boas coisas que se fala, ou as más coisas que se fala dentro de um tribunal, podem receber novos significados, novas interpretações, novos adjetivos, novos substantivos, novos predicados, novos conceitos e atributos para poder modificar o discurso, a fala do outro e colocar na fala do outro elementos que podem existir ou não, que podem ser falso ou verdadeiro. E este jogo é o jogo da dominação do homem sobre o outro. E as leis vão classificar o que é justo, o que o outro tem direito, a partir da modificação do bem e do mal, a partir da transformação da imagem do bem e do mal. Então, posteriormente, o mal se transforma em bem, e o bem se transforma em mal, e aplica-se à justiça, e pode favorecer tanto o réu, como pode favorecer o inocente. E isso se chama justiça. Como se chama justiça quando o Estado cobra um imposto acima da realidade social? Se chama justiça. Se chama democracia. Democracia se chama libertinagem. E libertinagem é confundido com liberdade. porque as pessoas não sabem o que é democracia. As pessoas conhecem libertinagem, comportamento animal, porque eles utilizam os mesmos adjetivos, substantivos, predicados, atributos e conceitos sobre o mundo das ideias, o mundo dos elementos da democracia, da liberdade, para rebatizar a libertinagem e os crimes. E todos se escondem nesse sentido. Então existem pessoas que saem em defesa da cultura da vitimização para se colocar como vítima na condição de negro ou na condição de homossexuais. Então, há homens negros e há travestis e há homossexuais, há mulheres lésbicas e há mulheres hétero que, na realidade, manipula as verdades para que as verdades tenham novos adjetivos, substantivos, predicados, atributos e conceitos. E com a ajuda da psiquiatria e da psicologia, eles invertem os valores e transformam a mentira em verdade e a verdade em mentira, para sustentar a cultura da vitimização. Portanto, hoje estamos vivendo uma sociedade onde alguns elementos se tornaram melindrosos e eles querem, em qualquer momento, em qualquer circunstância, se apresentarem como vítima de algum preconceito ou discriminação, quando são negros ou quando são homossexuais. Então, nós estamos hoje sendo manipulados por essa cultura. A cultura do medo, a cultura do crime, a cultura da vitimização, a cultura do racismo, a cultura da discriminação e do preconceito, ela está sendo manipulada de tal maneira que está tirando a liberdade do outro. Existe uma tirania sendo imposta pelo LGBTQI, ou QIA+, seja lá o que for, que tem com o intuito de transformar os frutos do idealismo, os frutos da ideia, em um ser real. E todos os seres defendidos pelo LGBTQIA+, são seres idealistas, são seres subjetivos, são seres frutos da contemplação, da consciência sobre o objeto do desejo ou sobre o seu próprio libido. Então, querem transformar a semente que entrou na mente de alguns desde a infância, como se essa semente fosse biológica, genética, hereditária e congênita. E não é. É uma semente que entrou na mente do ser humano quando ele não havia ainda desenvolvido a razão. Então, a razão recebeu essa semente, ela foi implantada e ela foi formalizando, seduzindo, configurando qual a identidade cultural do desejo que antes não tinha consciência esse desejo. Então, os elementos que foi plantado foi formatando o desejo, foi configurando o desejo, foi alimentando o desejo para que a mente humana descobrisse qual a semente iria configurar a sua imagem social no futuro. Porque se a pessoa nascesse sendo homossexual, então todos nasceram na condição de ladrão. Qualquer tipo de corrupção são fruto das idealizações mentais. O mal vem de uma idealização. Matar, roubar, destruir, estuprar, qualquer maldade é fruto de uma idealização, de uma percepção da mente sobre o que a vontade e o desejo quer. Pois as pessoas podem se assumir como ladrão ou criminoso, ou estuprador, a partir daquilo que ele idealizou. Uma semente entrou na sua mente. Só que hoje alguns movimentos querem utilizar a semente idealista que está na mente como um ser real para que receba uma identidade. E eles não sejam reconhecidos mais como eles, mas como elas. E querem que Deus seja reconhecido como ela. Então, Deus já não é mais feminino, agora Deus é feminino. Então, o que eles querem? Transformar uma sociedade em uma sociedade andrógina ou homossexual. De maneira que o ser humano não pode mais ter a sua identidade histórica. Porque para eles, a identidade masculina e feminina é uma identidade cultural e não biológica. E a biologia deixa bem claro as diferenças. Homem é homem, mulher é mulher. E isso não se muda nem com as fantasias e acessórios da ciência. As demais coisas são apenas fantasias para revestir o ser da mente, o ser idealizado, o ser da contemplação, o ser da imaginação, o ser que é, na realidade, um fruto da própria falácia, transformando o idealizado em um ser real para que assuma uma identidade. E o Estado, por sua vez, aprova leis para dizer que este ser é real. Então, se um ser humano decidir assumir o perfil de uma cabra, de uma vaca, de um jacaré, se ele reconhecer que a sua identidade é esta, a lei também se vê obrigado a reconhecer esse direito. Mas esse direito se contradiz porque as pessoas não encontram fundamento para seus adjetivos, substantivos, predicados, atributos e conceitos quando eles se encontram em situações contraditórias. Um travesti cometeu um crime, foi para o presídio de mulheres e lá ele estuprou mulheres. Aí a contradição. Ele é homem ou ele é mulher? Como é que a mulher estuprou outras mulheres? Então, praticamente, o que se pode pensar é que ele, como mulher, não cometeu nenhuma violação masculina, porque a lei determinou que ele é mulher. Ele reivindicou essa identidade do seu idealismo. Já houve casos de mulheres que assumiram o perfil psicológico, mental, idealista de homem, foram presas porque cometeram um crime e terminaram num presídio masculino. E ela reconheceu que estava no lugar errado, que deveria estar no presídio das mulheres. Mas ela não se reconheceu como homem, então ela entrou em choque com o ambiente que ela se identificava. Então significa que os adjetivos, substantivos, predicados, atributos, conceitos, produzem contradição com a realidade. Se observe que a realidade são rebatizadas com aquilo que nós gostamos de pensar, pelo prazer que nós atribuímos aos objetos. E na realidade, os objetos não existem, nenhum desses elementos existe na nossa mente. É a nossa mente que quer mudar a realidade, porque a nossa mente pensa que aquilo que imaginamos é o real do exterior. E o exterior simplesmente só recebe o batismo das ideias. Ou seja, o nosso exterior são batizados com todos estes elementos: adjetivo, substantivo, predicado, atributos e conceitos. Porque existem os objetos da consciência, que são também rebatizados através do nosso interiorismo.